Atenção, emissoras curiosas da rede Bandeirantes de Rádio, para a contagem de três fatos importantes do dia 21 de setembro. Em 21 de setembro de 1942, foi realizado o primeiro voo do bombardeiro B-29 Super Fortress, o maior da Segunda Guerra Mundial. Os dois aviões que jogaram as bombas atômicas sobre o Japão eram B-29. Nesta data, em 1984, um incêndio destruiu o Tuca, o teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. No dia 21 de setembro de 1987, foi lançada no Reino Unido a primeira edição da série de livros Onde Está Wally? Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas.
Na Rádio Bandeirantes, tudo o que você sempre quis saber sobre...
qualquer coisa.
Explicações para quase tudo. Assuntos que você nunca deu muita bola e agora estão batendo aí. Curiosidades. Respostas para suas dúvidas mais intrigantes. Para questões que ficaram sempre martelando. Diz aí, você é curioso? Então fique na companhia de Silvânia Alves e Marcelo Duarte.
Slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we see?
Hoje é 21 de setembro de 2019, está começando o Você é Curioso, começando com a música Right Here Waiting, com o cantor americano Richard Marx. O Richard Marx foi cantor da banda de Lionel Richie, sucesso essa música, Right Here Waiting, foi sucesso de 1989, está fazendo 30 anos, e o Richard Marx estará fazendo show em São Paulo, vejam só. No dia 8 de outubro, no Tom Brasil, matando a saudade de sucessos como esse. Silvânia Alves de férias até o final de setembro. Em outubro ela estará de volta. E hoje uma versão compacta, um Você é Curioso Express, até às 10 da manhã, porque às 10 da manhã começa a nossa jornada esportiva. Hoje é dia de Botafogo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E vamos lá com a abobrinha do dia.
Abobrinha do dia.
Um policial de cartolina que havia sido colocado na rua para coibir infrações de trânsito foi furtado na Escócia. A cartolina, que foi batizada de Bob, tinha a foto de um policial em tamanho real empunhando um radar. O objetivo era que os motoristas, ao verem Bob, com medo de levar multa, né, o efeito Ricardão que nós tivemos em São Paulo, reduzissem a velocidade, diminuindo assim o risco de acidentes. A polícia de North East Fife, na Escócia, apelou aos moradores que passassem informações que ajudem a localizar este membro inestimável da equipe. E vamos para as manchetes do Você é Curioso de hoje. Nós vamos conversar com o Fábio Piperno e o assunto não será futebol. No Transilvânia, Silvânia Alves traduz um sucesso mexicano. E no playback, a trilha da Turma do Cocoricó. Tudo isso e muito mais no Você é Curioso, que está no ar com o nosso antropólogo musical, Antônio Mier.
Atenção, senhores pais. Vem aí mais um campeão de audiência.
Os Caçadores da Música Perdida.
Roberto Leal imigrou para o Brasil aos 11 anos, junto com os pais e mais 9 irmãos. E antes de chegar ao sucesso, foi sapateiro e comerciante de doces. Só depois deu início à sua carreira de cantor, cantando fados e músicas românticas. Depois de aparecer na discoteca do Chacrinha, ganhou as paradas em 1971 com Arrebita.
Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita.
Daí pra frente foram seguidos sucessos, que passaram pelo período da discoteca e o pré-rock nacional dos anos 80. Em 1977, lançou Rock Vira.
Oi, mexe, mexe, oi, mexe bem, eu sei dançar, não sou ninguém. Oi, mexe, mexe, oi, mexe bem, eu sei dançar, não sou ninguém.
Devagarinho, meu danço puladinho, mas por favor, não me deixe pular só.
Roberto Leal se popularizou ao misturar ritmos lusitanos aos brasileiros. Fez duetos com outros astros da música nacional, cantando, por exemplo, Chora Carolina com Martinho da Vila.
Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar.
Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar.
No disco Roberto Canta Roberto, gravou em ritmo de fado a música A Distância, de Roberto Carlos.
Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber.
E quando estava em Portugal, levava nossos ritmos na bagagem, como nesta versão de Lisboa Antiga.
Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa e no vestir sempre airosa. O branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa.
Olhai, senhores, essa Lisboa de outras eras.
Sua partida entristeceu o mundo artístico, mas sua música continuará a nos alegrar. Roberto Leal foi recebido de braços abertos e, para ele, o Brasil
é uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa.
É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa.
Antônio Mier para
Os Caçadores da Música Perdida.
E agora César Monteiro fecha esse bloco com suas invenções e inovações.
Inovenções com César Monteiro.
Uma empresa americana chamada Yubin anunciou recentemente ter criado um aparelho capaz de converter eletricidade em som e enviar esse áudio por ondas semelhantes ao Wi-Fi, ou seja, um receptor ligado a um aparelho portátil qualquer capta o som e o converte novamente em energia elétrica. A tecnologia torna possível que o dispositivo seja movido livremente dentro de um recinto, em um bolso ou numa bolsa, e seja recarregado por essas ondas de som. Você só precisa estar próximo do transmissor. As estações de recarga da Yubin serão finas, com menos de 0,5 centímetro de espessura. Esses transmissores poderiam ser colados em paredes ou adaptados para fazer parte da decoração da casa. Smartphones e laptops poderiam ser, então, equipados com os receptores. A tecnologia de bateria praticamente não mudou nas últimas décadas, a não ser em aumento de eficiência. Os produtos da Yubin, uma verdadeira invenção, devem estar nas prateleiras dentro dos próximos 2 anos. A empresa aguarda a aprovação de patentes sobre recarga sem fio e ultrassom. Mas dá para imaginar quando ninguém mais vai precisar de cabos, conversores, adaptadores e muito menos das tomadas. Vai ser bom demais!
E depois do intervalo, nós vamos conversar com Fábio Piperno e não vai ser sobre futebol, não. Não sai daí, nós voltamos rapidinho.
Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes.
Estamos de volta com o Você Curioso. Daqui a pouquinho, às 10 horas, começa a jornada esportiva, começa o segundo turno do Campeonato Brasileiro e hoje tem Botafogo e São Paulo, do Rio de Janeiro, e nós teremos a narração de Ulisses Costa e os comentários de Fábio Piperno. Fábio Piperno já está aqui, já está preparado para Opa. O trabalho. Mas aí, né, fiz um convite porque descobri, não sei se é todo mundo que sabe, que Fábio Piperno, gente, não gosta tanto de futebol assim. O que ele gosta mesmo é de cinema. Não é verdade, Piperno? Você não troca nenhum jogo de futebol por um bom filme? Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Tudo bem, amigos? Olha, primeiramente, tô... É, muito feliz de estar aqui, ouço teu programa. Aliás, desde o início, me lembro bem do comecinho. Então, agora, de fato, Marcelo, eu sempre gostei muito de cinema nos últimos tempos, até por razões profissionais, não tenho lá assistido tudo que eu gostaria. Mas no passado, especialmente a partir da década de 80, que foi quando eu cheguei aqui em São Paulo, vindo de Araçatuba, naqueles primeiros anos assistia tudo, era aquele cinéfilo de carteirinha.
Mas Araçatuba tinha cinema?
Tinha, mas aí que tá o negócio, Araçatuba. Quando eu era garotinho, de 7, 10 anos e tal, Araçatuba tinha 5 cinemas de rua. Aí cinemas foram fechando, como acontece em todo lugar. E hoje não tem mais nenhum cinema de rua, mas tem aquelas salas de shopping, né? Tá. Mas os cinemas de rua eram muito divertidos. E eu me lembro, assim, de coisas engraçadíssimas. Por exemplo, quando chegou a Araçatuba, aquele primeiro filme da Gretchen, Aluga-se Moço, tinha até o famoso erro de português no título e tal. Uh-huh. Esse filme passou no cinema chamado São Francisco. E aí, rapaz, a fila para assistir dobrava o quarteirão. E a molecada, que eles tinham menos de 18 anos, também queriam ver. E eu entre eles, né? E aí a molecada da rua lá, enfim, os meus amigos, todo mundo arriscou entrar na fila, comprar ingresso para tentar, né? E todos os meus amigos acabaram barrados, eu entrei. Assisti, tá bom.
E um virou pouco ídolo da
virou ídolo. Aí tinha história para contar para todo mundo, né? E aí, algum tempo depois... Isso já em 1983, foi meu último ano em Araçatuba, eu vi numa banca, enfim, andando na rua, sempre gostei muito de banca de jornal. Eu comprava revista Placar, jornal de futebol, Gazeta Esportiva e tal. Eu vi numa banca a revista Cinemim, que eu nunca tinha visto, né? não sabia o que era. E aí eu comprei, e a partir disso, então, eu passei a colecionar essa revista. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, um ano depois, aí foi a folia, porque aqui em São Paulo você encontrava de tudo.
Então você começou a colecionar revistas de cinema.
E assistindo nossas e
então, além do Cinemim, o que, que você começou a guardar?
Então, a Cinemim foi a primeira que eu comecei a guardar, porque de fato ela foi a primeira que eu vi. Uhum. Na verdade, revista de cinema é um negócio que existe há muito tempo, mas todas até então tinham curta duração, eram lançamentos aí de duração muito efêmera. A Cinemim não. Então ela é lançada, acho que no fim de 82, eu conheci em 83. E aí aqui em São Paulo, na época, eu me lembro que especializada em cinema, naquele ano, tinha só Cinemim e mais uns encartes. Então, por exemplo, eu achei lá em casa, por exemplo, eram encartes especiais sobre determinados atores. O da Marilyn Monroe e o da Brigitte Bardot são, assim, sensacionais. São fotos lindas e tal, textos muito bacanas. E aí, depois da Cinemim, começam a aparecer algumas outras, especialmente em 86 e tal, uma chamada Cinevídeo, a outra Vídeo, alguma coisa que me foge o nome. Eu tenho alguns exemplares em casa. E essas revistas, elas já tratavam mais de uma outra novidade que então ganhava corpo, né? ganhava mercado, que eram os filmes lançados para videocassete. Uhum. O videocassete também, na época, era um lançamento mais ou menos recente, né? Enfim, começo dos anos 80. E aí, então, a indústria de cinema começa, então, a produzir os filmes que depois, mais tarde, a gente encontrava aí aos montes em locadoras, né? E, esse, e algumas dessas revistas, por exemplo, a Cinemim, com o tempo, ela passou a ter uma seção exclusiva para os lançamentos em vídeo. Essas outras revistas não. Elas já tinham, então, um foco mais direto nesse novo mercado. E em 87, a editora Abril, enfim, Editora Azul, né, que era um braço da Abril, em sociedade com outro grupo, lança, então, a revista 7. Essa foi a mais duradoura de todas. Durou, acho que, 23 anos.
Você lembra, lembra na 7 de um colaborador que fazia o quiz? A sessão quiz?
Era o Marcelo Duarte?
Depois você dá uma pesquisada. Você guardou?
Certo, eu tenho lá alguns.
Você dá uma pesquisada.
E a 7, ela era uma revista muito mais sofisticada, muito mais bem acabada que a Cinema, até porque contava com toda a expertise do grupo Abril. A Cinemim não, era uma editora dedicada a publicações de cinema. Já era, na verdade, a quinta tentativa que essa editora fazia de lançar uma revista de cinema. A Cinemim, embora tivesse muita coisa de cinema de fora, era mais voltada ao cinema, era muito voltada também ao cinema nacional. E enquanto a 7 não, a 7 era uma revista mais global, inclusive com correspondentes em Paris, em Milão, eram três na Europa, acho que Londres, também tinha uma correspondente em Los Angeles. Então, toda edição da revista 7 já tinha entrevista exclusiva com algum figurão lá do mercado de Hollywood, né? Grandes atores, grandes diretores. E era muito bacana, né? Os textos caudalosos, compridos, cheios lá de teorias. Mas também discutindo coisas que hoje eu imagino que são temas mais confinados a blogs aí de cinema, né?
Sim.
Que a gente não vê mais nos grandes portais, muito menos nos grandes jornais, né? Mas era, um momento muito bacana. Até porque elas, de certa forma, essa memória acaba retratando muito daquelas mudanças comportamentais, políticas e mesmo econômicas do Brasil. Para você ter uma ideia, a revista Cinemim, ela do primeiro ao último exemplar, ela passou por 5 moedas diferentes, né? Ela foi lançada com cruzeiro, depois cruzado, novo cruzado, sei lá, cruzeiro novo. Então, a gente, assim, também fica bem evidente a gente olhando hoje como era a questão da hiperinflação, que os mais jovens não conhecem. O primeiro número da revista 7 custava 70 cruzados novos, ou novos cruzados, sei lá, era tanta moeda. O quarto, ele já custou 280.
Uia.
Uma inflação de 300% em 3 meses.
E você guarda todas as revistas até hoje? Ou você falou alguns exemplares da 7. Eu preciso te contar, como eu era colaborador, eu recebia a revista todo mês e fui guardando. Aí chega um momento na tua vida que você tem que fazer opções. Né? E recentemente, coisa de 6 meses... eu tirei só as minhas contribuições, fui tirando a minha página para guardar e joguei a revista fora. Né? Falei, quem vai querer hoje revista? Né? E aí eu me desfiz da minha coleção. Não sabia até então que você era um colecionador. Podia ter te doado as revistas completas.
Eu também acho que eu estou mais caminho aí que você. Porque, sei lá, ver com algum colecionador. Mas o fato é que eu tenho. Sobraram aí umas 100 e poucas revistas. A maioria Cinemim, 7. E tem alguma coisa de fora, por exemplo, deve ter lá um Caí Cinema, alguma Premiere, alguma
revista. Mas você vai em sebo procurar revista de cinema?
Não. Isso tudo é daquela época.
É comprado
época.
Na banca.
É, foi exatamente. As que eu comprei na banca ficaram aí por mais de
Você não é aquele lunático
anos.
Que vai pegar...
Quero pegar
uma edição antiga, vou pagar. Vou lá no Mercado Livre ver, nada
não,
disso.
Não, longe disso. Eu realmente tenho essas revistas da época, de garoto, que foram ficando.
Você tem mais revista de cinema ou de futebol na sua casa?
Ah, é uma briga boa, mas eu acho que eu tenho um pouco mais de futebol. Né? Porque futebol também houve. Na época pré-internet e tal, assim, quando nem todos os veículos tinham sites, eu comprava muita France Football. Uma banca lá na Praça da República, lá e comprava toda ela é uma revista que tem 2 edições semanais, e aí eu comprei um monte, então eu tenho, France Football, Guerin Esportivo, tenho um bom acervo em casa. Hein?
Você, Piperno, trabalhou numa revista de esportes chamado Esporte Especial, alguma coisa assim?
Sim, era um... Era um jornal semanal.
E como é que funcionava? Porque eu não tinha ouvido falar desse jornal. Ninguém até ouviu. Essa semana... E tomar um café com uma pessoa que começou a trabalhar com você.
É mesmo.
E que recebeu de você como doação a sua coleção de revistas Veja.
Ah, quem que Bia é? Reis. Grande, Beatriz. A Bia era uma figura divertidíssima, inteligente, pra burro. E a Bia, ela... A gente tinha assim meio que um código, né? Quando um queria rir de uma coisa pro outro, ela falava... Boa! Porque a Bia fazia isso, era muito engraçado. E aí, então, eu também tinha muita revista Veja. Mas aí chegou um ponto, como você falou há pouco, tinha que fazer escolhas, né? Falei, o que eu vou fazer com isso? A Bia, eu quero. Aí ela foi em casa um dia buscar. Nossa, ela deve ter levado umas 200 revistas. Quase maluco.
E perna é dos meus. E você já foi convidado para fazer críticas de cinema, Piperno?
Não, mas não tenho gabarito para isso. Não tenho. Eu tô assim.
Mas quando você lê a crítica do filme que você foi, assim. Você fala, opa, esse cara aqui não sabe nada.
Ah, não, isso.
Eu não me identifico.
Não, isso dá, até porque já há pouca coisa de, 6, 7 anos, do último contato com o cinema que eu tive, foi um momento em que eu resolvi fazer um curso de roteiro e um outro curso de direção e tal. Mais por curiosidade mesmo, né? O de roteiro foi muito legal, porque tem algumas coisas que eu uso. Mas então, assim, eu não tenho hoje condição de fazer uma boa crítica. Mas, assim, o mal crítico não me engana.
Ô Piperno, agora pra gente que gosta tanto de cinema quanto de futebol, com esses horários do futebol agora, o fim de semana inteiro...
Sábado,
né?
De manhã, por exemplo.
Hoje sábado de manhã não dá pra ir no cinema, mas quando tem futebol sábado à tarde, sábado à noite, domingo, como é que faz pra conciliar aí a tua vontade de ir ao cinema, às vezes com a família, e ter que ficar ligado em todos os jogos que passam na TV?
Olha, Marcelo, infelizmente, pois é, né? Até por conta da atividade profissional. E assim, outro tema que sempre me tomou bastante tempo também foi política, né? Também tenho lá um monte de jornal, revista em casa, coisas antigas e tal. Então, realmente eu não tenho tido tempo para assistir todas as coisas que eu curto, né? Mas, sobre isso, né? Você vê, nos anos 80, São Paulo tinha umas coisas interessantes. Eu me lembro que quando foi inaugurado o Cine Clube Oscarito, lá na Praça Roosevelt. Uhum. Eram duas salas de cinema, até, enfim, me esqueço o nome. Cine Biju. Cine Biju 1 e 2. Aí uma dessas duas salas virou Cine Clube Oscarito. E na última sexta-feira de cada mês, tinha um negócio que eles chamavam de Sessão Noitão, da meia-noite às 6 da manhã. Então, aí, enfim, nesse tipo de coisa eu ia muito. Ficava lá bebendo cerveja durante a... Enfim. Podia, né? Enfim, vendiam lá uma cerveja artesanal. Aí a gente ficava tomando cerveja e assistindo 3 filmes lá durante a madrugada. Agora, tem uma outra coisa curiosa também. Eu cheguei em São Paulo em 84. Então, meu pai era Satuba, assinava o Jornal da Cidade e a Folha de São Paulo. Na época tinha aquelas páginas lá com programação de cinema diariamente, né? E dava uma página por dia daquilo, né? E eu ficava olhando o que estava encartado, porque eu vinha muito aqui para São Paulo, né? Aí me chamava a atenção um cinema lá do que hoje é a boca do lixo e tal, né? E tinha um cinema chamado Cine Áurea Strip Show. Aí, pô, o que é isso, né? Vamos ver o que é isso, né? E aí, rapaz, eu descobri, porque essa turma a gente nem imaginava, que era um cinema lá na Rua Aurora, e esse cinema, ele intercalava um filme erótico e tal, um filme pornô, com uma sessão de striptease. A gente está falando, por exemplo, de sábado de manhã, enfim, não dá, dá para ver
esse,
nada.
Esse funciona.
Naquele tempo funcionava, não sei hoje se existe isso ainda. Então...
Era 24 horas.
Era, né? 24 horas. E era um negócio engraçado, porque nesses horários alternativos, 10 da manhã, uma da tarde e tal, né? Você entrava lá. E, obviamente, mudei para São Paulo. Na primeira semana eu já fui saber, do que se tratava, né? Então era assim, se tinha aquela sala imensa lá para umas 1000 pessoas, né? Aquele cinema antigos, grandões e tal. Só que tinha uns 15, 20 gatos pingados espalhados, né? Era o office boy, o desocupado feito eu, o aposentado e tal. Então, quando acabava o filme, começava a sessão do strip. E aí acabava o filme, automaticamente todos aqueles gatos pingados espalhados pela sala corriam para as duas primeiras fileiras, para ver o strip ali de pertinho, né? Então essa é a diversão em horários alternativos aí.
Piperno, qual foi o último filme que você viu agora, assim,
Cara, você sabe que de nome eu não tô me lembrando.
Faz tempo.
Faz um mês e meio, mais ou menos, dois meses por aí. Realmente eu não tenho conseguido ver muita coisa.
Você sente falta de...
Sinto demais, nossa, isso...
E cinema? Você ainda procura cinema desses de rua ou vai só em shopping hoje em dia?
Não, eu gosto muito, por exemplo, da Reserva Cultural na Paulista, que é pertinho de casa e tal. E lá na Augusta, salas como antiga Sala Unibanco, agora mudou, Sala Itaú, né?
São salas em que você consegue ouvir o filme em silêncio ainda,
sim,
né?
Sim,
Belas Artes, muito. Eu tenho ido muito no Belas Artes, né? Porque as pessoas respeitam o silêncio. Né? Fala assim, nossa,
aqui... de shopping eu não gosto.
É, shopping é um problema, porque as pessoas têm os comentaristas de filme, né? Tem os comentaristas de futebol como você, mas tem o comentarista do filme.
Do seu lado.
Geralmente ele é o último a chegar e é do seu lado. E nossa, aí começa. Meu Deus, o que será que vai acontecer agora? Ai, não. E começa a ficar nervoso.
Agora, por exemplo, o Rambo eu tenho certeza que eu não vou assistir.
Eu também não vou, eu também pretendo não ir.
Não ir. Agora, uma outra coisa sobre essas revistas, né? Então, elas, claro que elas também retratavam mudanças comportamentais importantes, políticas e tal. E eu me lembro das várias discussões em revistas sobre filmes, por exemplo, como o Jerusalém Maria, o Ave Maria do Godard. E dois anos mais tarde, A Última Tentação de Cristo. Filmes que tiveram problemas aí com censura, que a gente assistia de forma clandestina em algumas salas, né? E você vê que era o cinema tratando aí de religião, que era um assunto tabu, e 30 e tantos anos depois, né? Isso volta a ser um assunto tabu. Eu imagino como é que seria hoje a repercussão de um lançamento como o Jerusalém Maria do Godard.
E o Antônio Mier está lembrando aqui também que antes você conseguia pegar um filme de repente, assim, porque as sessões eram sempre 2, 4, 6, 8 e 10. Hoje, para você saber o horário de um filme...
14 e 17.
Aí você vai correndo e tem 20 minutos de trailer... Eu falo assim, meu Deus, não aguento mais. E não, mais claro. Antes era sessão... Você vai na sessão das 2, das 4, das 6, das 8. Você, né, conseguia se programar melhor. Hoje é um tal de ter que olhar antes.
Não, você tem que olhar antes.
É muito, muito, muito complexo ir ao cinema.
Não, não é mais aquela coisa realmente certinha.
E você é contra ou a favor a pipoca no cinema, Piperno? Agora podemos divergir agora, hein?
Eu vou falar um negócio pra você. Tem tanto lugar pra comer pipoca,
né? Já vamos entrar em discussão.
Tem aqui. Que ser, pô. tem que fazer papo. Assim, você tá lá querendo, enfim, assistir o filme. O cara... E mexe no saquinho, aperta o saquinho. Aí ele põe a mão lá no fundo pra pegar, pô.
E quando abre a latinha do refrigerante que você levou escondida pra não pagar tão caro, né? Nossa, refrigerante, pipoca no cinema é caro, né? Você leva, escondida...
Abre, e acho que se tem, acho que se pode levar refrigerante, então devia poder levar cerveja também.
Ah, tem aí no Belas Artes, pode, né?
Claro, Belas Artes pode, não, pode.
Tem para vender. Olha, queria agradecer essa conversa deliciosa com o Fábio Piperno. Lembrando que daqui a pouco tem futebol aqui na Bandeirantes, por isso estamos nesse horário alternativo hoje. Tem Campeonato Brasileiro às 11 da manhã. Botafogo e São Paulo. Quem vai ganhar, Piperno? Antes que o Bernardo Ramos te pergunte, eu vou perguntar. Quem vai ganhar?
1-1.
Então já ficou ali em cima do muro.
Olha que São Paulo faz pouco gol, Botafogo também. Então acho que um para cada um tá bom.
1-1. Então, a Ulisses Costa narra.
Ulisses Costa.
O Fábio Piperno vai comentar. Reportagem, já sabe quem? Porque eu não... Quem sabe?
Sim, reportagens é? Aqui de Humberto Ferretti.
Humberto Ferretti. Então daqui a pouquinho, 11 horas, e você é curioso, termina às 10, aí começa a jornada esportiva. Agora o Fábio Piperno vai lá ler as últimas notícias, vai acabar de se preparar. E eu queria agradecer, foi muito bacana. Pô, eu comentei com você, eu não fazia a menor ideia dessa sua coleção. E aí lendo, até a revista que você trouxe aqui,
aqui,
né?
Aqui, ó, a revista, é a revista Ponto, uma revista da editora do SESI.
Isso, eu estava em algum lugar, recebi a revista... Ah, eu acho que eu estava em Ribeirão Preto, e aí eu recebi essa revista do SESI, e falei, olha o Fábio Piperno aqui, colecionador de revistas de cinema. Até liguei, Piperno é você mesmo? Aí falou, não, sou eu. E falei, ah, quero que você venha contar essa curiosidade.
Eu tinha uma outra coleção que eu emprestei e perdi, enfim, me devolveu, que era daquele jornal chamado O Nacional, que foi o Tarso de Castro que lançou nos anos 80.
Pouquíssimos exemplares, né?
Pouquíssimos exemplares. O pessoal do Pasquim que voltou a fazer uma outra tentativa e tal. E no meio dessa coleção tinha um exemplar da Última Hora, de quando, enfim, com a cobertura do assassinato, do suicídio do Getúlio. Mas isso, infelizmente, não tenho mais.
Só que tem outro amigo nosso, não sei se você sabe disso, que também é um colecionador de revistas, opa, de jornal, que é o Antero Greco. Sim. O Antero Greco tem um apartamento do lado do apartamento dele para guardar a coleção dele. Pra você ter uma noção.
Então, isso, tudo que é, isso é uma ameaça?
É uma, edições históricas, ele guarda. Então, assim, a eleição do Papa, ele vai lá e guarda o jornal, guarda a revista. E diz ele que é organizado. Que ele vai toda tarde abrir as janelas lá para arejar um pouco, que isso é um problema.
Isso é um problema.
É isso. Piperno, boa narração, então. Obrigado, muito obrigado, então, Marcelo, pela visita aqui para a gente.
Obrigado a você pelo convite.
E se tiver alguma outra surpresa, não espere publicar no SESI, você me avisa, tá?
Sim, senhor.
Vai que você tem alguma outra coleção inusitada, alguma outra coisa, eu quero saber. Tá,
tá
bom?
Tá bom.
Muito obrigado, Fábio Piperno. Então, daqui a pouquinho, Botafogo e São Paulo. Nós vamos para intervalo e voltamos já com o Magalhães Júnior.
Você é curioso? Então fique onde está. Você é curioso?
Estamos de volta com o Você é Curioso. E agora, hora de chamar Magalhães Júnior. Histórias de antigos seriados da TV.
Magazine. No Você é Curioso, com Magalhães Júnior.
Bom dia, Magalhães.
Bom dia, Marcelo. Tudo bom?
Tudo bom?
Tudo.
Vamos lá. Qual é o... Hoje eu não estraguei a surpresa. Porque eu sempre pergunto para você qual o seriado de hoje, mas eu já falei na abertura, hoje não. Hoje eu não contei para ninguém, só nós dois sabemos.
Só nós dois sabemos, né?
Vamos lá.
Agora, Marcelo, essa série teve esse título só no Brasil, né? Porque o título da série aqui era Zorro, As Aventuras do Zorro. Uhum. Mas o original era Lone Ranger, uma tradução assim mais ou menos como Guardião Solitário. E tem uma explicação para isso, porque esse nome mudou. Essa série contava a história do John Reid, que era uma espécie de guarda florestal do Texas. Uhum. E ele foi emboscado e quase morto por uma gangue de bandidos. E o John Reid foi salvo pelo Tonto, que era um índio Comanche. Na verdade, ele não era bem Comanche, era da tribo dos Potawatomi. Eu não sei onde é que ficava isso, mas esse era o nome da tribo do Tonto. O Tonto que, na infância, havia sido salvo pelo John Reid. Então, havia já uma amizade entre os dois. E o John Reid, ele acabou assumindo a personalidade do Lone Ranger, usando uma máscara preta justamente para se disfarçar e não ser mais perseguido por aquela gangue.
Uhum.
Ele era dono de uma mina de prata. Então, com a máscara preta, balas feitas de prata, e um cavalo branco chamado Silver, é que surgiu a figura do personagem Lone Ranger, que aqui para nós era Zorro, e acompanhado pelo índio Tonto. Essa série estreou aqui no Brasil em 1960, na TV Record, com mais de 200 episódios. Mas o porquê o termo Zorro? Isso surgiu nos anos 30 ainda, quando no Globo Juvenil começaram a surgir as tirinhas de jornal de Aventuras do Zorro. Eles adaptaram o nome Zorro porque Ranger não tem uma tradução assim, de referência aqui no Brasil para, por exemplo, guarda florestal. E como ela tinha máscara preta, parecia assim, mais ou menos uma raposa, vem de zorro, que é raposa, né? Algo assim do espanhol, acabou surgindo o Zorro, que depois se transformou num gibi nos anos 50. Então, a primeira sonora, nós vamos lembrar a abertura do seriado do Zorro, que era com o tema do Guilherme Tell, de Rossini, uhum. E logo em seguida, uma narração apresentando como é que o Zorro custeava a própria vida.
Vamos lá.
Zorro.
fiel amigo índio tonto, a máscara preta cobrindo-lhe o rosto, enfrentando os maus e defendendo os fracos, impondo a lei e a ordem no primitivo oeste, mais uma vez, o Zorro enfrenta o perigo.
De volta em sua mina de prata, o Zorro, acompanhado por seu fiel amigo tonto, dirigia-se para a borda, levando uma reserva de balas de prata. Em Border City, George Wilson, o banqueiro secreto do mascarado, trocaria as balas de prata em dinheiro para as despesas diárias dos outros.
Pô, é maravilhoso, né? O cara levava as balas de prata para trocar por dinheiro para custear os gastos diários do Zorro. Era maravilhoso isso. Marcelo, tem uma segunda sonora que é muito curiosa, que é a forma como os tradutores colocavam a fala do índio tonto. Uhum. Né? Eles usavam, foi aqui que surgiu essa coisa do mim faz você correr, tal, etc. Era como eles imaginavam que um índio falava. Então tem dois trechinhos de um diálogo entre o Zorro e o tonto.
Vamos ouvir.
Opa, não é esse. Amigo índio.
Opa, não, é esse.
Está muito ferido, tonto.
Vem, vá atrás, homem, atira.
Trataremos disso depois. Agora esse rapaz precisa de socorro. Vou levá-lo para a sombra. Vá buscar umas ataduras, depressa.
Vem, vai.
A noite passada eu falei com o xerife Lane.
O xerife sabe do nosso plano?
Sim, Kamisami. Ele ter homens esperando em Flat Rock.
Vamos sair dentro de uma hora. Quatro homens vão estar comigo. Quando você avistar o bando, ponha-se a caminho e vá avisar o xerife o mais depressa possível.
O que vai fazer com Jim Andrews?
Eu não tive a oportunidade de falar com ele.
Você acha ajudar o menino?
Eu acho que sim.
Isso bom.
Se isso der certo, tonto, vai ser o fim da cidade dos condenados.
Dá certo, Kamisami.
Min gostou muito desse áudio.
Marcelo, você ouvir que o tonto se refere ao Zorro como Kamisami, né? Uhum. Na verdade, não era assim que o tonto original falava. Ele falava Kemosabe, uhum. Que na linguagem de uma suposta tribo Potawatomi, significaria guardião de confiança. Em alguns episódios ele fala Kemosabe, mas às vezes falava Kimusami, Kizamami, enfim, cada episódio ele se referia ao Zorro de uma forma diferente, dependia muito de quem fazia a tradução.
Uhum.
E no final de cada episódio tinha uma característica, alguém perguntava quem era aquele mascarado, era dada a resposta e logo em seguida via-se o Zorro e o Tonto galopando em direção ao horizonte com o Zorro dando a sua ordem de comando para o seu cavalo Silver. Está aí na terceira e última sonora.
Afinal, quem é ele?
É o famoso Zorro.
O famoso Zorro.
Aí o Silver.
Aí o Silver tem até música. Com qualquer dia nós podemos colocar aqui no Você Curioso uma música que foi gravada nos anos 60, cujo título é I.O. Silver.
Que legal.
Então tá aí o nosso Zorro, que não é o de capa espada, é o amigo do tonto, que na verdade...
Sempre foi uma
é
confusão aqui, né? Sempre foi uma confusão no Brasil a história. Qual o Zorro, né?
Ah, sim.
Qual o Zorro? O Lonely Ranger. Aí,
na verdade, o Zorro foi um só, né? Mas isso no mundo todo, menos aqui no país da Jabuticaba.
Legal, Maga, muito obrigado, viu?
Valeu, Marcelo.
Grande surpresa. O Carlos Cantoni falou, meu, hoje o Magalhães foi fundo mesmo, hein? Tá aqui emocionado.
Mas legal. Bom, semana que vem nós vamos ter uma outra surpresa, vai ser bacana também.
Muito bom. Não vamos revelar qual é, porque a gente não sabe ainda, né?
A gente só sabe que vai ser uma surpresa.
É, a gente não sabe ainda, por isso a gente... Não perca, hein? Semana que vem tem uma surpresa. A gente só não vai revelar, porque a gente não sabe qual é ainda.
Exatamente, por isso é uma surpresa.
Um abraço, Maga.
Um abraço, Marcelo. Bom fim de semana.
Bom fim de semana. E lembrando aqui que hoje é o Batman Day, né? O dia do Batman. É, eu até procurei para ver por que hoje, né? Não tem um motivo, foi uma data que escolheram, uma data totalmente aleatória, e nem mais é uma data fixa. É no terceiro sábado de setembro, né? Inventaram que é o Batman Day, e hoje teremos a projeção do Bat-Sinal na Avenida Paulista, na altura do número 1650, às 20 horas. Às 20 horas, então, quem estiver passando na Paulista vai ver o Bat-Sinal projetado num edifício. Isso acontece em São Paulo e mais 10 cidades do mundo, né, para comemorar especialmente este ano os 80 anos do Batman, como nós conversamos aqui com o Sérgio Miranda na semana passada. E tem que estar rolando também uma exposição bacana, que chama The Art of Brick, DC Superheroes, a arte dos tijolos, super-heróis da DC, que são heróis, vilões, carros, tem o Batmóvel lá, com 500 mil peças de Lego. É uma exposição bacana para levar as crianças também, aproveitando essa onda agora dos 80 anos do Batman, além da exposição no Memorial da América Latina, que fica até dezembro. Aí é sensacional, dos 80 anos do Batman. Então, uma dica interessante para quem não fala assim, o que eu vou fazer esse final de semana? Vou comemorar os 80 anos do Batman em grande estilo. Tá aí, pode começar hoje na Avenida Paulista, e depois ir curtindo esse Art of Bricks ou exposição no Memorial da América Latina. Tem muita opção para os batmaníacos. E agora, embora ela esteja de férias, ela resolveu deixar um presente para nós. Aqui nós temos o Transilvânia, um quadro que nunca pode faltar nesse programa.
Transilvânia.
E ela diz que música ela escolheu, não é, Silvânia Alves?
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Hoje é a nossa tradução de uma canção em espanhol. É, semana passada em italiano, hoje em espanhol. Da banda mexicana Maná. Gravou Vivir Sin Aire, de 1992. Viver Sem Ar. Como queria poder viver sem ar? Como queria poder viver sem água? Adoraria amá-la um pouco menos. Querer-te um pouco menos. Como quisiera. Como queria poder viver sem você.
Poder viver sem ti.
Estou morrendo. Estou me afogando sem o seu amor. Como queria poder viver sem ar? Como queria poder acalmar minha aflição? Como queria poder viver sem água? Adoraria roubar o seu coração. Como poderia um peixe nadar sem água? Poderia uma ave voar sem asas? Como poderia a flor crescer sem terra? Como queria poder viver sem você?
Poder viver sem ti.
Mas não posso. Sinto que estou morrendo. Estou me afogando sem o seu amor. Como queria poder viver sem ar? Como queria poder acalmar minha aflição? Como queria poder viver sem água? Adoraria roubar o seu coração. Como queria poder lançá-lo ao esquecimento. Como queria poder guardá-la numa gaveta. Como queria poder apagá-la com só um sopro. Adoraria matar esta canção. É isso. Tchau, gente. Obrigada. Até semana que vem.
Olha só, Silvânia Alves, que bela canção. Quando a Silvânia tá aqui ao vivo, ela fala, pode parar dessa. Ela foi, 5 minutos de música, ó, não ficou com a menor vontade de parar. Muito bem, Silvânia Alves. Depois do intervalo tem o playback, tem muito mais. Nós voltamos rapidinho.
Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade, aqui na Bandeirantes.
Estamos de volta com o Você é Curioso. Lembrando que na próxima semana, no próximo sábado, nós teremos o Você é Curioso ao vivo do Shopping de Viagens da Gastur, no Shopping Eldorado. Então você pode ir, levar sua família e acompanhar como é feito o nosso programa ao vivo. Então nos dois próximos sábados, aí no horário normal, das 10 ao meio-dia, eu estarei, no primeiro só eu, no segundo eu e a Silvânia, no Shopping de Viagens Agastur, no Shopping Eldorado, e você está convidado a ir para lá no Shopping Eldorado acompanhar o programa. Está feito o convite das 10 ao meio-dia. É só aparecer, geralmente tem umas cadeiras ali para você ficar à vontade, curtindo, né? Depois do programa a gente conversa, faz foto, né? É um prazer conhecer os nossos ouvintes. E agora, finalzinho do programa, daqui a pouquinho, 10 horas, daqui a 10 minutinhos, tem a jornada esportiva Botafogo e São Paulo. Então o nosso programa está curtinho, horário alternativo. Agora nós vamos dar uma volta no carrão, do, né, no Fusca, do Beck. Né? É Beck o estilo de Fusca, então é de Fusca mesmo que a gente vai.
Playback.
Cocoricó foi um programa infantil exibido pela TV Cultura a partir de 1º de abril de 1996. Ele foi produzido até 2001. Teve 8 temporadas e um total de 287 episódios. Até hoje passa, né? Mas são reprises. A música tema que será apresentada agora é de autoria de Helios Skind. Vamos lá, Beck, o Estilo de Fusca e o Cocoricó.
Já sabe quem tá chegando. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Julho, papagaio, pisco o olho, cavalo, mexe a crina. A vaca vem cantando e olha o cocó começando. Tá na hora do cocoricó. Tá na hora do Julho tocar. Tá na hora do cocoricó. Tá na hora da turma cantar. Cocoricó. Tá na hora do cocoricó. Tá na hora da turma do Julho.
moda no vocal, fazendo rock rural, cocó e có. O Júlio na gaita, bicharada no coca coral, cocó e có.
Uau, que sensacional! Back Studio Fusca. Você entra na página deles e eles publicam também tudo o que eles fizeram aqui no playback do Você é Curioso. E olha só, um ouvinte pede pra gente divulgar aqui o Mobility Show 2019, exposição de automóveis, veículos e adaptações, equipamentos e serviços para pessoas com deficiência. Hoje e amanhã, no Campo de Marte, Avenida Santos Dumont, 1979, no bairro de Santana, das 10 às 19 horas, dado o recado. E está rolando também no Jockey Club de São Paulo, a terceira edição da Oktoberfest. Nós começamos antes até do que Munique, né? Munique começa hoje a festa. É uma festa que nasceu na Bavária em 1810. O rei da Bavária resolveu fazer uma festa de casamento, convidou toda a cidade para participar, uma grande festa. Foi um sucesso tão grande que eles resolveram repetir todos os anos e daí deu origem à Oktoberfest. São Paulo tem a terceira edição da Oktoberfest pela primeira vez no Jockey Club de São Paulo. São três finais de semana. Esse é o primeiro. E agora, curiosidades do país mais curioso do mundo com Mário Jun Okuhara. Vamos lá, Mário!
Mais 81.
O código de área do Japão.
Minasan, alguém que desu ka? Mario Jun desu. Olha, esse é o rugido inconfundível do rei dos monstros, Godzilla. Criado em 1954 por Tomoyuki Tanaka, Ishiro Honda, Akira Ifukube e, claro, Eiji Tsuburaya, o pai de Ultraman, Ultra Seven e toda a família Ultra. Godzilla, ou na pronúncia japonesa, Gojira, faz parte da cultura de kaijus, monstros gigantes do gênero Tokusatsu que conquistou o mundo. Ora vilão, ora herói, Gojira é um monstro, espécie de dinossauro que sofreu uma mutação genética causada pela radiação atômica, um tema que permaneceu em voga por muito tempo após as explosões em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Mas a curiosidade de hoje é sobre este rugido tão característico. No filme original de 1954, a equipe de sonoplastia até tentou, sem sucesso, utilizar sons de animais para fazer o rugido. Foram várias tentativas. Mas coube ao compositor Akira Ifukube a criação desse rugido assombroso. Ifukube partiu da ideia de usar um instrumento musical para criar o rugido clássico que todos nós conhecemos. Na realidade, Ifukube utilizou um contrabaixo e usou uma luva de couro revestida com resina para criar atrito. Então ele esfregou a luva nas cordas do contrabaixo para criar esse som. Putz, não me convenceu ainda, apesar que esse finalzinho do rugido lembra o som assim grave do contrabaixo ou mesmo de um violoncelo. No YouTube, Dave Pevett tentou reproduzir o experimento com o contrabaixo e olha que ele chegou bem perto desse conceito. Hoje os sound designers têm à disposição os mais poderosos softwares de produção, mas nada como a criatividade, né? Esta foi a sugestão do ouvinte Hamilton Antônio Augusto. Arigatou gozaimashita. Um abraço também a Cláudio Kurita, da Japan House, que adora o Godzilla. Sore de wa minasama. Mata raishu gokigenyo. Sayonara.
Nossa, um dos melhores, um dos mais curiosos, hein? O som do Godzilla. Boa, Mario! E agora, um pouco de história. Vamos agora chamar o professor Vard Marx.
Aí tem história, com o professor Vard Marx.
Olá, curiosos. A pesquisa científica é uma coisa fascinante e importantíssima para a humanidade. Mas o que você me diz de cientistas que dedicam tempo e dinheiro para entender a dinâmica do bambolê do ponto de vista da física? Se você acha isso o fim da picada, aí tem história. Quando morreu em 1896, o cientista, inventor e industrial sueco Alfred Nobel deixou em seu testamento uma fortuna dedicada a premiar anualmente quem contribuísse para o progresso da humanidade nos campos da medicina, física, química, literatura e paz. Porém, ali pelo final do século XX, as tais pesquisas vinham exagerando muito no quesito bizarrice. O matemático americano Mark Abrahams, professor de Harvard, já fazia algumas críticas bem-humoradas sobre isso em publicações variadas, até chegar à sua própria, a Annals of Improbable Research, Anais da Pesquisa Improvável, cuja sigla é AIR, ou seja, AR em inglês. Então, em 1991, ele decidiu pegar a sátira e tirá-la do papel. Em uma sala do MIT, Massachusetts Institute of Technology, Instituto Massachusetts de Tecnologia, diante de 350 pessoas, incluindo alguns ganhadores do Nobel mesmo, foram atribuídos os primeiros prêmios Ig Nobel, que em inglês significa ignóbil, ou seja, não nobre, vil. São as mesmas categorias do original, acrescidos de casos especiais conforme o ano. Para você ter uma ideia, em 91, em literatura venceu Eric von Däniken, autor de Eram os Deuses Astronautas, que sugeria a presença decisiva de ETs nas civilizações antigas. E, na Paz, o prêmio foi para Edward Teller, pai da bomba de hidrogênio, por ter criado um novo conceito de paz. Dentre as premiações exclusivas, o vice-presidente americano Dan Quayle, famoso por falar muita besteira, ganhou na categoria Educação, por demonstrar o efeito da falta de conhecimento no ser humano. A história do bambolê que mencionei no começo ganhou o de Física em 2004. A internet traz todos os vencedores, sem nenhum brasileiro, que hoje recebem a honraria num grande teatro em Harvard, diante de mais de 1.200 espectadores com transmissão ao vivo. As pesquisas são engraçadíssimas e reais. Afinal, a ideia do criador Abrahams não é ridicularizar as pessoas, mas premiar ideias que fazem as pessoas rirem e, depois, pensarem. Assim como a Framboesa de Ouro para o cinema e os prêmios Darwin, também hilários, essas críticas realmente nos fazem refletir com muito bom humor, o que é sempre necessário. E pensar que a gente aqui no Brasil vê pesquisas muito sérias prejudicadas por falta de bolsas. Enfim, é a vida. Bem, se houver interesse, voltaremos ao tema. É isso.
Claro que sim! É sensacional, professor Vardy Marques. E hoje, programa curtinho, nesse horário alternativo, está chegando a jornada esportiva, você vai acompanhar agora a volta do... agora o início do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vou começar com Botafogo e São Paulo, com narração de Ulisses Costa, comentários de Fábio Piperno, o cinéfilo. E para terminar o programa de hoje, lembrando, hein, sábado que vem estaremos ao vivo, fazendo o programa Você é Curioso ao vivo do Shopping de Viagens Agastur no Shopping Eldorado. Apareça por lá no próximo sábado e no seguinte, 28 de setembro e 5 de outubro, aguardo você. E para terminar o programa de hoje, nós vamos ouvir The Way You Make Me Feel, com Michael Jackson, música de 1987. Você é Curioso teve assistência de produção de Caio Pucci, locução de Dimas Aguiar, montagens e sonorização do Roger Palme. Na central técnica, o Edson Silva, Marcelo Mamone, aqui na coordenação, Thiago Lopes. A apresentação de Marcelo Duarte, Silvane Alves, de férias. Ela volta na primeira semana de outubro. Tchau, gente. Boa jornada esportiva. Até sábado que vem, às 10 da manhã.
A gente termina. Você é curioso? Mas na semana que vem, tem mais.